SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Há 50 anos, Estocolmo 72. Entre 5 e 16 de junho, a primeira conferência da ONU dedicada ao meio ambiente humano. Os oceanos, as florestas, a vida na Terra, as pessoas, foram tratados numa ampla conferência das Nações Unidas que reuniu na capital sueca cientistas de múltiplas áreas, políticos, ativistas do ambiente. É uma conferência que marcou o começo de uma nova era de cooperação global sobre as questões do ambiente e da vida na Terra. Ficou reconhecido que os recursos da natureza são finitos. Também neste junho passam 30 anos sobre a Cimeira da Terra, Rio 92. A atmosfera política e social estava propícia, tanto que os chefes de Estado ou de Governo de ao todo 178 países do mundo decidiram viajar ao Rio de Janeiro para aí aclamarem as conclusões desta conferência que consagrou a noção de desenvolvimento sustentável e também a aprovação de duas convenções determinantes, uma sobre a biodiversidade, outra sobre alterações climáticas. Estocolmo 72, Rio 92 são acontecimentos marcantes pelo alerta dos cientistas aos políticos e pela sensibilização geral das pessoas para as questões do planeta, o desenvolvimento sustentável, a natureza, a biodiversidade, o clima. Ficaram constatados males em grande aceleração causados pela ação humana. Ora, 50 anos depois de Estocolmo, 30 anos depois do Rio, o que é que está a ser conseguido? O que é que continua a ser negligenciado ou mesmo desrespeitado? Será que a biodiversidade está mais defendida? As florestas mais cuidadas? Os oceanos mais protegidos? Como é que estamos no combate ao aquecimento global? A transição energética avança? O que é que falta fazer para melhor envolvimento das pessoas com o valor do desenvolvimento sustentável?
Estamos a atravessar uma fase particularmente complexa.
Luísa Schmidt, uma socióloga do ambiente e da comunicação, investigadora.
Não é? Porque tivemos três crises globais seguidas, não é? A crise financeira, a crise pandémica e agora a crise provocada pela guerra na Ucrânia. E, portanto, tudo dá a ideia de que as questões ambientais se secundarizaram. Mas, ao mesmo tempo, esta questão está a obrigar também a olharmos para determinadas políticas de uma forma muito mais veemente. E, por exemplo, tudo o que se prende com a transição energética, alimentar, porque nós também percebemos que vivemos uma crise alimentar e, portanto, temos que ter mais autossuficiência, temos que olhar para esse assunto de uma forma mais evidente.
Está a ser um sobressalto no norte da África e em outras regiões.
Exatamente, mas também nos vai afetar a nós, não é? E, portanto, esse problema foi para cima, veio para as nossas mesas. E também, por outro lado, temos uma sociedade civil com destaque para os mais novos, que está mais ativa. E, portanto, digamos que há coisas positivas que podem, de facto, fazer inverter este ciclo negativo que nós estamos a viver neste momento, porque as questões ambientais, quando nós olhamos, e falando agora de Estocolmo e do Rio, percebemos que no Rio havia um ciclo positivo extremamente importante.
Havia uma atmosfera de otimismo.
Uma atmosfera de otimismo e as questões ambientais estavam claramente em ciclo positivo. Depois disso, isto dos ciclos ambientais também têm tido altos e baixos, porque depende de muitas coisas, depende da influência das políticas e dos acontecimentos internacionais, depende também da capacidade mobilizadora dos comunicadores de ambiente, depende do protagonismo dos dirigentes das ONGs, das organizações não-governamentais de ambiente, depende também da força e da convicção dos responsáveis políticos. Portanto, há aqui várias questões que levam a que os ciclos sejam mais ou menos positivos
depois
na questão ambiental.
Da...
e a atenção pública também é um recurso escasso. Uhum. E, de certo modo, está muito agora mobilizada por estas crises,
e
mas
desviada.
Ao mesmo tempo, desviada, mas ao mesmo tempo, como eu dizia, emergem outros não só medidas, como também movimentos cívicos, jovens, e os mídias e o jornalismo não baixaram as suas mãos quando se trata desta questão ambiental ainda, não é?
Será portanto, legítimo analisar que a última década foi de um relativo retrocesso. Depois do grande balanço que veio do Rio, a última década é de retrocesso, época de crises sucessivas, mas agora há sinais positivos, a transição energética, as questões alimentares.
Sim.
Parece-te legítimo?
Sim, houve um momento alto, que foi 2015,
sim,
onde se juntaram
Paris, claro.
Três fatores importantíssimos, o Acordo de Paris, a encíclica do Papa Francisco Laudato Si, que como sabemos é baseada em factos claro. Científicos fortes,
claro.
Portanto...
É um grande impulso.
E ao mesmo tempo levar aos católicos esta preocupação, que começou a expandir-se, isso também é interessante, e também o relatório do IPCC na altura, portanto, foram três factos que levaram a que o tema emergisse fortemente. Pois, entretanto, evidentemente que a questão do Covid veio a alterar tudo e veio tornar-se de tal maneira obsessiva que secundarizou quase tudo. Não é? E agora, quando estávamos a sair dela, acontece este problema da guerra, que ao mesmo tempo que traz questões que pareciam enterradas e que são as mais antigas, digamos, de toda a problemática ambiental, que é a ameaça do nuclear, que está em cima da mesa neste momento, não é? Ao mesmo tempo que isso acontece, continuam os outros problemas das alterações climáticas e tudo isso, e que não saíram da agenda, mas que evidentemente, em termos mediáticos, se secundarizaram face à obsessão que é esta guerra dramática, cotidiana e que parece, às vezes parece que voltámos à Idade Média, não é?
Voltando atrás, só para enquadrarmos as duas conferências âncora, Estocolmo 72, o que é que mudou com Estocolmo?
Bem, Estocolmo foi muito importante por duas razões principais. Uma delas, a importância de Estocolmo é hoje internacionalmente reconhecida para as políticas ambientais em todo o mundo. No fundo, foi a partir daí que as políticas ambientais penetraram em todos os programas mundiais e em todos os governos. Isso foi uma pedra toque absolutamente central. Depois o Rio, o ECO 92, essa então foi a entrada dos problemas ambientais em tudo o que tem a ver com a agenda pública. A agenda política, por um lado, claro, evidentemente, uma série das tais convenções do clima, da biodiversidade, da desertificação, a Agenda 21, também a importância do local, portanto, toda essa parte de ao nível local se poder fazer a grande diferença e intervir, não é? E mudar muitas coisas, mas também a questão da opinião pública e dos meios de comunicação social. Foi um grande boom, claro. E a partir daí os temas nunca mais saíram da agenda. Percebe-se muito bem que esse é um momento crucial de entrada dos temas na agenda pública e política e mediática e nunca mais sai dela.
Greta, é um efeito relevante, importante?
A Greta foi um efeito importantíssimo, porque, no fundo, ela chamou a atenção
de uma geração.
das gerações em todo o mundo, das novas gerações em todo o mundo, de que não iriam ter a mesma capacidade, seja económica, seja ambiental, seja social, no futuro próximo, se tudo continuasse como agora, não é? E, portanto, ela veio com extremo bom senso, com extrema capacidade de comunicação, com uma boa capacidade de comunicação, mas ao mesmo tempo sem entrar em excesso de dramatismo. Eu acho que ela foi talvez dos fenómenos mais interessantes do ponto de vista político
com impacto global
nos últimos anos, com impacto global e a chegar aos políticos. Ela foi discursar à ONU, ela esteve nas COPs e ela disse uma coisa
esteve
que eu julgo que é
Europeu.
Muito importante, que é ela chamou muita atenção para a questão científica, para a ciência, dizendo que eu não tenho a solução, mas hoje são os cientistas. Foi um fenómeno que levou a que todas estas gerações de repente percebessem o que lhes estava a acontecer.
Para fechar este nosso encontro num dia de balanço, Estocolmo 72, Rio 92, o horizonte pode ser de esperança, Luísa?
Bem, evidentemente que sim. não é pensável não haver esperança, não é? Sobretudo uma enorme esperança, como nós falámos aqui, nas novas gerações em todo o mundo. E acompanhada, evidentemente, de uma cidadania ativa e de uma sociedade civil cada vez mais atenta e preocupada e envolvida.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.